tema desse mês. Nós vamos hoje, esse domingo, dia 4, no domingo que vem, o musical Kids. Depois, no domingo, dia 18, que é aquele final de semana do musical. No dia 25, dia do Natal, nós vamos ter um culto aqui às 18 horas, só das 18. Não tem 24, não tem 25 de manhã, 25 às 18. E no dia 1º, nós vamos ter um culto às 18 horas também. Esse é o nosso mês de dezembro. Cartas de Natal. Eu não sei você, mas eu sou da época das cartas. Eu, o Walter, o Beto, até o Fernando, da época das cartas. Aqui a gente recebia carta, lembra desse negócio? Tinha carta, tinha correio, tinha selo, tinha, ainda tem, né? Mas hoje não se usa tanto isso. Eu lembro que eu namorava a Kátia, a gente morava na mesma rua, mas eu escrevia a carta e ia levar para ela, só para poder um pretexto para chegar na casa dela. E você trocava cartas com um amigo. E era muito gostoso quando você recebia uma carta ou quando você escrevia uma carta. Sempre tinha alguma coisa. O correio chegava no final do ano. Vocês lembram dos cartões de Natal do Correios? E eu pegava aquilo, sempre gostei de ser personalizado. Aí eu pegava, comprava um monte no correio e tal, selava, voltava lá, entregava e mandava cartão de Natal do correio. Aquela coisa. Isso hoje se substituiu por muitas coisas online, mas o mecanismo da carta, o mecanismo de comunicar, o mecanismo de abraçar e de trazer boas notícias é um mecanismo que Deus usou para comunicar o amor dele para o mundo. Por que que nós escolhemos cartas de Natal? Porque o Natal, a celebração do Natal, é Deus escrevendo, é um grande finale de uma sinfonia de cartas que Deus foi enviando à humanidade. Gênesis 1 e Gênesis 2, a humanidade estava ali no paraíso. A gente foi criado para viver no paraíso, a gente foi criado para acordar de manhã e está tudo pronto. A gente não foi criado para acordar cedo, para pegar trânsito, para trabalhar, para empreender. A gente foi criado para viver num paraíso, mas teve o pecado. E o pecado é a tragédia da humanidade. E a partir dali, de Gênesis 3, Deus começa a escrever cartas para a humanidade. A primeira carta de amor que Deus escreve para a humanidade é Gênesis 3:15. Vocês pecaram, mas fiquem tranquilos. Eu vou esmagar, o Filho do Homem esmagará a cabeça da serpente. O pecado que fez vocês caírem, esse pecado será derrotado, ele está derrotado por Cristo na cruz, e vocês serão livres, libertos e reconectados comigo. Então, o nosso musical esse ano, ele vai começar em Gênesis 3, e ele vai terminar em Apocalipse, quando ele fala que o grande finale dessa sinfonia é quando ele diz assim: fiquem tranquilos também, porque eu enxugarei de vocês todas as lágrimas. Existe um lugar que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza. Deus está conosco, Ele está cuidando da humanidade. A primeira carta que a gente separou para hoje é a carta de amor. E a carta de amor do Natal, João 3:16. Eu sei que vocês já sabem esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, não sei decorar. Vamos decorar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só esse lado aqui. Só o centrão aqui, centrão é perigoso, só o meio. Porque Deus amou o mundo. Só o lado esquerdo, não é a esquerda, o lado esquerdo. Porque Deus que deu. Todos juntos mais uma vez, isso que dá ter um pastor professor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto para mim é Deus olhando para a humanidade e falou assim: puxa, eu já fiz tanta coisa, mas eu vou fazer um ato extremo agora de amor. Isso é impossível eles não reconhecerem. Então Deus manda o seu Filho que habita entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Deus despeja uma quantidade de amor tão grande na humanidade que muda a humanidade. O nosso mundo hoje está difícil, mas ele já foi muito pior. na época das cruzadas, as batalhas, as conquistas, enquanto você não tinha o cristianismo, enquanto a presença de Cristo não era semeada, o amor de Cristo no coração das pessoas não era reverberado, a sociedade vivia muito mais dolorida, com muito mais guerra do que hoje. Mas hoje o mundo vive um outro tipo de guerra. O que as pessoas estão precisando hoje? As pessoas precisam de amor. A grande crise da humanidade, presta atenção nisso, toda essa complexidade que a gente está vendo da sociedade, ela se resume em duas palavras, uma crise de amor e de afetividade, amor e afeto. As pessoas precisam se sentir amadas. Já tem uma música, a gente vê ali em casamento, All We Need Is Love, tan, tararara, e a gente já sai dançando do casamento e nem presta atenção que All We Need Is Love, tudo que nós precisamos é o amor, porque existe uma falta de amor. E tem algumas teorias sobre isso. É tão interessante quando você começa a pensar na afetividade, no afeto e no amor. A teoria do apego. Tem um experimento que descobriu que a privação materna pode afetar seriamente os bebês, podendo causar um atraso intelectual e dificuldades emocionais na gestação. Uma criança, é muito interessante isso, uma criança ela nasce com a mãe, né? Então ela passa 9 meses com a mãe. Não tem opção, ela está dentro da mãe. Então essa afetividade, muito da afetividade materna, ela já recebe. E ela precisa do pai. E muitos pais ficam distantes. Então uma criança, depois quando ela nasce, então a afetividade paterna, para que consiga completar esse ciclo de afetividade. E essa segurança que a criança precisa. Quando uma pessoa tem essa dificuldade de um déficit materno ou paterno de afetividade, é comprovadamente, é científico que ela pode ter atrasos emocionais, até cognitivos. O governo galês tem uma página voltada para os pais, onde encontramos a seguinte declaração. Amor e afeto são essenciais para o desenvolvimento saudável do cérebro de uma criança. E é interessante que isso aqui é a ciência falando, para mim são as pedras gritando. Os sentimentos de uma criança sobre si, sua autoconfiança e a capacidade de lidar com o estresse são todos afetados pela maneira como seus pais respondem a ela. É tão interessante que a gente vai vendo a criança e vocês vão entender algumas coisas dessa sociedade. É interessante pensar no amor e no afeto, essa crise. Por quê? Porque todo ser humano precisa se sentir amado. Todo ser humano precisa se sentir reconhecido. Todo ser humano precisa se sentir protegido e pertencer a alguém. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. O Daniel, lá em casa, ele é o bajuladão, né? Ele é o menino da família, ele é o bajulado. E tem a mãe, tem o pai, aí tem a avó Cá é xodó, né? O vodi dá umas broncas de vez em quando, eu sou o vodi. Ah, e tem as tias, aquelas tias mimam demais o moleque. Mas tinha jogo do Brasil na sexta-feira, ele não estava muito bonzinho, tinha que ficar em casa. A avó Cá foi levar a irmã para dormir, a mãe estava trabalhando em Belo Horizonte, o pai estava em outro lugar. Aí tinha uma tia que foi assistir jogo em outra casa, daqui a pouco a última tia saindo. Ele falou assim, vou sobrar com o vovô Di, né? Ele disse assim, vovô Di, você vai sair também? Ele falou assim, não vou sair, vou ficar com você. E o moleque ficou um doce comigo. A tia saiu, só sobrou o vodinho, então ele ficava. Eu deitava no sofá, ele queria deitar comigo. Não, Daniel, você deita no chão, no sofá. Não, quero deitar em cima. Aí ele deitava em cima, eu deitava no chão, ele vinha para o chão. Porque ele precisava ser protegido. Todos nós precisamos nos sentir amados, acolhidos e protegidos. A grande crise da humanidade é essa falta de amor. Essa falta de sensação, porque o pecado rompeu a conexão que nós tínhamos com Deus. E a presença de Deus preenchia a gente completamente desse amor. E o pecado rompe e gera um vazio de amor. Então, muitas coisas que a gente vê, sabe aquele homem irritado, irado, que fala alto, grita com todo mundo, chega e manda, quem pode obedece, quem tem juízo? Na verdade, esse homem irado é um homem inseguro, e ele é inseguro porque ele não se sente amado e nem reconhecido. Sabe aquela mulher controladora que manda em todo mundo e ela tem segundos para todas as coisas e o marido pisa fora e ela já está ligando, aquela coisa doentia? Na verdade, essa mulher controladora é uma mulher insegura e ela é insegura porque ela não recebe a porção de amor que ela precisava para se sentir confortável numa relação. Sabe aquele adolescente que vive a sua crise de identidade? E a gente hoje fala assim, por que que tem tanta gente com crise de identidade? Por que que tem tanta gente com crise de ansiedade? Por que que a juventude está numa busca, numa crise de sexualidade? Essa crise de identidade, de sexualidade, na verdade, é uma crise de afeto. Os adolescentes e as novas gerações não se sentem suficientemente amados pelos seus pais. E por isso eles vão buscar, eles têm uma crise de quem eles são, para onde eles estão, para que eles vivem. Aquela criança que surta toda hora, é tão interessante. A gente vê criança surtando de 5 anos, dando ordem para todo mundo, mandando em todo mundo, quebrando tudo, batendo na escola, nas crianças. Na verdade, uma criança surtada é alguém que está tentando dizer para quem está perto dela que eu estou precisando ser amada. Então existe uma crise de amor. A negação do afeto e o sentimento de rejeição causado pela ausência é uma das mais dolorosas feridas emocionais. E é tão interessante isso. A gente, como adulto, a gente tem as nossas dores. E as nossas maiores dores são causadas pela rejeição que a gente sofreu na infância, pelo abandono, pela falta de cuidado que não tivemos, e aí a gente vem para a vida adulta lidando com isso. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que o nascimento de Cristo, a presença de Cristo no mundo, ela reverte toda essa história. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela descobre um amor que ela nunca sentiu. Quando a pessoa entende esse texto que a gente acabou de repetir e decorar, ela vai entender a dimensão do amor de Deus por ela. E esse amor realmente cura, esse amor transforma, esse amor nos faz viver seguros. É tão interessante quando alguém encontra Cristo, você vê uma pessoa que se converte. Ela tem nível 10 de estresse, depois ela vem para nível 9, nível 8, nível 5, nível 6. Daqui a pouco ela começa a abraçar todo mundo. À medida que elas vão se sentindo amadas, seguras, direcionadas, elas vão abraçando as pessoas. Então, gente, eu quero dizer para vocês, a humanidade está complexa, mas a boa notícia, a humanidade tem jeito, amém? Por isso que nós vamos insistir com vocês. Amor, cartas de amor, vamos compartilhar as cartas de amor, vamos falar de Jesus. Eu estou orando todos os dias. Nessa semana eu comecei pessoalmente uma campanha. Jesus, que muita gente te conheça nesse Natal através de nós, que muitas pessoas possam ouvir falar sobre você através de nós, que cada movimento desse possa ser uma manifestação do teu amor. Não é uma manifestação dessa igreja, não é uma manifestação do nome da nossa igreja, mas uma manifestação do amor de Jesus. O que João 3,16 está nos dizendo? Está nos dizendo que Deus, ele manda uma carta e diz assim, eu te amo incondicionalmente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo. Sidney, que mundo é esse? A palavra mundo aqui é o cosmos, e o cosmos é o mundo. A gente recebeu a notícia recentemente que agora nós viramos, nós não somos mais 7 bilhões de pessoas, nós somos 8 bilhões de pessoas. Deus ama incondicionalmente as 8 bilhões de pessoas. Deus conhece você, você que chegou aqui pela primeira vez, você que se conectou pela primeira vez. Deus conhece você, Deus sabe a sua história, Deus conhece você antes mesmo de você ter sido gerado no ventre da sua mãe. Ele ama incondicionalmente. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê todas as coisas. A gente aprende isso em Êxodo 3, quando disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus vê, Deus escuta e Deus sabe. Então, incondicionalmente, são todas as pessoas. A gente é seletivo, o ser humano ele é seletivo, mas Deus não é seletivo, ele ama todos, ele criou todos, ele ama todos e ele não mede esforço para amar a todos. Isso que tem me impressionado, quanto mais eu vejo Deus se movimentando na humanidade, mais eu me impressiono com o amor de Deus. Eu já falei isso aqui, o amor de Deus e a delicadeza de Deus. Deus quer salvar aquela tribo indígena que nunca ouviu falar sobre ele, mas Deus quer também alcançar a pessoa que está na rua, através da Cozinha Generosa. Essa semana, domingo passado, numa das igrejas da região, foi batizado um casal que meses atrás foi encontrado pela equipe da Cozinha Generosa, foi convidado a sair da rua, eles receberam uma marmita, foram convidados a sair da rua, eles estavam na rua porque eles não tinham condições, eles foram cuidados e esse casal já se converteu e se batizou no domingo passado e já está estabelecido com dignidade a família. Então eu fico impressionado como Deus ele visita aquela pessoa que não tem uma casa, que está no meio da rua, como ele cuida daquele indígena que nunca ouviu falar dele, mas como ele cuida também do milionário que está deprimido aqui. Eu fico pensando na nossa região, e a gente transita pelos condomínios. Ontem a Kátia e eu, nós fomos num condomínio, era um evento que tinha numa casa. Aí a gente estava saindo, a gente ia olhando as decorações das casas, né? Cada casa que parece um shopping. E eu não fico pressionado com a casa, eu fico pressionado assim, Deus, que nessa casa more gente satisfeita, feliz. Porque não adianta você ter uma decoração bonita de Natal, mas não sentir o amor de Jesus no seu coração. Então Deus se preocupa com as pessoas extremamente ricas, Deus se preocupa com o morador de rua, Deus não tem, Ele escuta todos, Ele sabe tudo, Ele sabe o que nós brasileiros estamos passando, Ele sabe os nossos medos, Ele sabe os nossos temores e Ele está conosco. Todos, Ele nos diz, quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Ele não estava convidando pessoas cansadas a Ele. Embora cansadas sejam bem-vindas, ele não estava convidando aqueles que eram economicamente oprimidos, embora eles também fossem bem-vindos, ele também não estava convidando aqueles que haviam sido politicamente oprimidos, como os judeus estavam sendo pelos romanos. Em vez disso, ele convidava aqueles que estavam interiormente cansados e emocionalmente fatigados com a forte pressão do conhecimento, ou pelo menos da crença, que no vasto universo não importam para ninguém e ninguém realmente se importa com eles. A gente não pode esperar nada do governo. A gente não pode esperar amor verdadeiro da política, a gente não pode esperar amor da economia, a gente não pode esperar amor da educação, mas a gente pode esperar todo o amor vindo do trono de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque Ele nos ama incondicionalmente. A declaração mais revolucionária que nós conhecemos é: não existe importância, não existe pessoa sem importância no mundo para Deus. Eu gosto de dizer, quando eu estou aconselhando uma pessoa que passou por muita luta, teve divórcio, sabe aquele sofrimento que a vida às vezes traz para a gente? E eu olho para a pessoa e faço o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é que para Deus não existe pessoa de segunda categoria. Porque às vezes a gente erra tanto, às vezes a gente vai saindo tanto do trilho que ele fala assim, ah, Deus, eu não sirvo mais para Deus. Uma vez eu estava num acampamento com jovens e era um acampamento de carnaval, 4 dias, e toda noite eu fazia um apelo de conversão. Primeira noite estava lá um jovem, ele foi, fiz o apelo, ele levantou a mão, foi para frente, aí eu orava aquele acampamento, jovem tem que ter aquela emoção, né? E orando pelo cara, e ele lá ajoelhado, glória a Deus, Deus te salvou, beleza. Segunda noite eu fiz apelo de novo, estava lá o cara outra vez ajoelhado. Na terceira noite eu fiz apelo de novo, e o cara foi lá. Eu falei assim, Cátia, eu vou explicar para ele que não precisa, é só uma vez, né? Daí terminou, eu falei assim, cara, deixa eu te falar, que legal que você está vindo, mas não precisa, Deus já, assim, pastor, aqui eu tenho tanto pecado que eu preciso me arrepender toda noite. E às vezes você se sente essa pessoa que, sabe, eu preciso me arrepender todo dia, é verdade, nós realmente precisamos nos arrepender todo dia, porque a nossa carne vai brigar com o Espírito todo dia, mas Cristo nos ama incondicionalmente, e não é porque nós erramos, não é porque nós nos afastamos, não é porque a gente falou coisa que não devia falar, ou fez coisa que não devia fazer, que nós nos tornamos uma pessoa de segunda linha, porque para Deus não existe pessoa de segunda linha, porque Ele nos ama incondicionalmente. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração e receba essa palavra. Deus me ama incondicionalmente. Repete isso comigo. Deus me ama incondicionalmente. Isso é demais, isso é demais. Mas também Deus te ama de uma maneira muito profunda. Pensando incondicionalmente ainda, eu tenho a frase do Philip Yancey. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas também não tem nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Ele vai te amar. Ele vai amar, Ele vai amar. E às vezes Ele ama corrigindo, às vezes Ele ama trazendo para perto, às vezes Ele ama deixando você no momento de silêncio. Deus permite a gente passar pelos momentos de deserto, porque é no deserto que a gente experimenta a graça, é no deserto que a gente se abre para ouvi-lo, é no deserto que a gente vê Deus de uma maneira como a gente nunca viu. E ele traz a gente de volta para perto. Deus nos ama incondicionalmente. Mas Deus também, esse texto está nos dizendo que Deus nos ama profundamente, com amor profundo. Porque Deus tanto o mundo amou que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deu o seu Filho. O ser humano, ele é por natureza, não é natural para nós que a gente seja uma pessoa generosa, que a gente seja uma pessoa altruísta. O natural do ser humano, por causa do pecado, é que a gente seja egoísta e que a gente não doador. Eu quero receber. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um reservatório de amor que tá sempre vazio. A gente sempre vai achar que precisa um pouco mais. E a gente sempre vai achar que a gente precisa ser o primeiro. Então, assim, para que ficar... por incrível que pareça, uma vez uma pessoa procurou o pastor Fernando e disse, olha, eu sou contra a nossa igreja ter gente grande. Isso é coisa desse pastor empresário aí que quer ajudar essas crianças. Por que a gente tem que olhar para Carapicuíba se nós estamos aqui? Reservatório de amor enorme. Egoísmo, isso é meu, é seu, é nosso. Isso é a carne, é o ser humano. Mas Deus, ele fala assim, eu amo vocês tão profundamente. Nosso Deus, ao contrário de nós, ele não é egoísta, ele é altruísta. Ao contrário de nós, ele não retém, ele doa. Ao contrário de nós, ele não pede a glória para si. Ele não trabalha para si, ele trabalha em favor da humanidade. E ele se doa. E sabe o que ele faz aqui? Ele deu o seu Filho unigênito, ele deu o que era mais precioso, ele entregou a si mesmo. Deus ama você tão profundamente que ele pega a coisa mais valiosa que ele tem, que é ele mesmo, e se doa por alguém. Quando eu vejo isso, quando eu olho esse tamanho da doação de Deus, eu falo, eu sou medíocre mesmo. Eu morreria pelas minhas filhas, pelos meus netos, pela minha esposa. Mas às vezes eu fico pensando, será que se viesse uma perseguição, eu morreria pela igreja? E me mate, mas preserve a igreja? Tem dia que sim, tem dia que não. Sou ser humano. Dependendo para quem eu olho, sim. Para quem eu olho, não. Eu vou selecionar um grupo, esse grupo eu morro. Esse aqui leva com você. Isso é ser humano. Isso é humano, mas Deus não. Deus, ele ama e faz uma entrega. Ele se doa. Deus é o primeiro a entregar-se a si mesmo. Fala, eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso e profundamente eu vou entregar para vocês. Eu me entrego, eu ponho no seu lugar. Você não precisa pagar a conta. O castigo que estava sobre vocês é meu. Vocês, as feridas que o pecado causou em vocês agora são minhas. Eu assumo a culpa. A dor da humanidade é a minha dor para que vocês não tenham dor. A culpa dos pecados da humanidade recaia sobre os meus ombros para que você não tenha culpa. Para que você seja livre. É impressionante, em Atos 20, 35, o autor dizendo, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que existe que há maior felicidade em dar que receber. Se você pensar no ministério de Jesus, o que ele recebeu? Jesus deu, o tempo todo dando. Ele ensinava, ele falava, ele pregava, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele foi à morte, morte de cruz, ele se deu por nós, o próprio Deus se deu. Então ele nos ama incondicionalmente, ele nos ama com um amor profundo, tão profundamente que ele se entrega por nós. Mas o texto continua, porque Deus tanto mundo amou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sidney, você não acha que Deus é inclusivo demais? Todo aquele, mas tem gente que não merece. É a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas realmente, Jesus nos ama, Deus nos ama ilimitadamente. Sabe por que a gente pensa nessa cabeça? Será que, mas o ladrão da cruz, ele não é injusto? Deus não foi injusto? Nos 45 do segundo tempo, ele é salvo. A religião, ela coloca para nós limites. Sem dúvida. A religião coloca limites, porque você tem que fazer isso para chegar aqui. Se você não faz isso, você não chega. Qualquer religião. As nossas conquistas colocam limites. Se você pensar, conquista tem limite. Conquista, ela é classificatória. Conquista tem score. E dependendo do seu score, você tem ou não tem direito, você avança ou não avança. Conquistas têm cor de cartões diferentes. Black Infinity, esses dias eu estava almoçando com um amigo americano, e aí ele passou um cartão assim, foi pagar um almoço, passou um cartão, e eu vi aquele cartão black dourado, grosso, eu falei assim, como assim esse cartão? Eu falei assim, não, esse... aí eu peguei um cartão pesado. É porque eu tenho 50 anos que eu sou cliente da American Express, então tem um limite super ilimitado, e o cartão é mais pesado. Conquistas têm pesos e cores diferentes. Mas o amor de Deus não tem cores e não tem pesos diferentes. O amor de Deus realmente é ilimitado. Todo aquele que nele crê. Qualquer pessoa. O maior problema do ser humano é que o pecado causa essa separação. E essa separação começa a despertar nele o pior do ser humano. Mas Deus não impõe limites. Quando o autor de Eclesiastes está ali falando sobre o vazio da alma, ele começa a refletir sobre a vida e fala assim, a vida não vale nada. Conquista, passa. Quando você fecha o olho, a vida é um sopro. A gente viu isso de perto, semana passada com o Luzimar. Que susto que a gente levou. Aliás, o Luzimar está bem, graças a Deus. Está se recuperando bem, ele e a Neuma. A Neuma ontem trabalhou, Cozinha Generosa, Pão de Açúcar, fez uma ação. Ela foi lá com o grupo, ajudou, trabalhou o dia inteiro. Mas o Luzimar ainda está preservado, ele está nos ouvindo. Todo mundo com saudade dele aqui. Mas o Luzimar estava aqui almoçando, brincando e tal. Aquele papo dele, loirão e tal. Saiu uma hora da tarde, à noite, colocando o marca-passo. A vida é um sopro. Quando a gente fechar os olhos... Nada do que a gente teve de diferente aqui vai valer. Nada do que a gente tem aqui de diferente vai valer. Mas tudo o que Deus fez por nós está valendo. Todo aquele que crê, não pereça. Ninguém pereça. Segundo a Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É lindo a gente ver o livro do Gente Grande. É lindo a gente ver a orquestra do Gente Grande ontem cantando e tocando. Mas sabe o que é mais bonito? Aquelas crianças sendo alcançadas pelo amor de Deus. Uma história de ontem me tocou bastante. O Manassés, o maestro da orquestra, ele disse assim, pastor, tem um menino que ele não tem o pai e a mãe biológicos mais. E tem uma família que cuida dele, que tem uma pessoa que exerce o papel de pai, outra que exerce o papel de mãe, mas não são os pais. Então ele já é um menino triste. Na orquestra você vai lidando com essa criança. Mas ontem ele estava assim, ontem ele chegou aqui extremamente triste. Ele ia tocar na orquestra, era o primeiro dia. E a pessoa que representa o pai falou, olha, eu tenho futebol, eu não vou. E a pessoa que representa a mãe falou, também tem uma festa, eu não vou. Então ele veio sozinho com o ônibus da prefeitura e ele não tinha ninguém para assisti-lo. E aquele menino então foi abraçado pelo maestro. Quando acabou, eu ouvi essa história depois que tinha acabado o concerto. Quase que eu levo o moleque para casa. Porque acabou o concerto, os pais tirando foto, a gente teve que pedir para os pais até darem um tempo. E aquele menino, ele estava com o olhar parado, assim. E quando o maestro chamou ele, ele, oi, tio Mana! Aí o Manassés abraçou, e aquele abraço foi o abraço que Deus separou para aquele menino, que ele não estava sozinho, alguém assistiu. Então Deus quer que todo mundo seja abraçado. Mesmo que a nossa história nos desabrace, mesmo que as pessoas esqueçam de nós, que a vida nos segregue, Deus vem e nos abraça, porque ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor incondicional significa que Deus te ama como você é. Será que eu tenho que mudar muito para Deus me amar? Não, Deus te ama como você é, com todos os seus defeitos. Sabe aquela pior parte do seu pai que você pegou? Deus te ama assim. Sabe aquela pior parte da sua mãe que também entrou na sua história? Deus te ama assim. Deus te ama como você é. Deus te ama como você está. Não, Sidney, é impossível, você não conhece a minha história. Deus te ama como você está. Sabe para quê? Para que Deus possa te amar e entregar na sua vida, para te capacitar, mas Deus também te capacita para você viver tudo que Ele já separou para você. Deus te ama como você é, Deus te ama como você está e Deus te ama para receber você. Então Deus quer você. Deus quer você. Deus te ama. Vida eterna e amor é para hoje. Deus cuida de você. Deus te ama. Deus recebe e Deus te capacita. Incondicionalmente, do jeito que você está, profundamente, incondicionalmente, mas também Deus te ama com amor eterno. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, a palavra eterna é o zoe, que significa vida física e espiritual derivada de Deus. Quando a gente fala de vida eterna, às vezes a gente está pensando no céu. Ah, quando eu fechar os olhos, eu vou para o céu. Mas a vida eterna que Deus está falando aqui, vida eterna não diz respeito somente à vida após a morte, mas vida eterna diz respeito à vida aqui e agora. Uma vida em comunhão com Deus, conhecendo o amor de Deus e desfrutando da sua presença. Então, Deus te ama para você começar a mudar de vida agora. Puxa, é hoje? É hoje. É hoje, você recebe esse amor, alguém se importa com você. Ah, mas a minha história, alguém se importa com você. Alguém morreu por você, alguém se deu no seu lugar, alguém pagou a sua conta, alguém está com você todos os dias, alguém inspira a sua vida a olhar para o céu todos os dias e derrama do céu na sua vida todos os dias. Deus não apenas enviou Jesus para que pudéssemos ir para o céu, mas para trazer o céu à terra. É por isso que a gente olha e Deus responde. É por isso que a gente pede, Ele nos abençoa. É por isso que a gente consegue até ajudar alguém. Eu estava olhando, o Beto deu o número das cestas básicas. Eu falei domingo passado para vocês, gente, nós precisamos comprar as 400 cestas básicas, vamos gastar R$55 mil. E eu já comprei, eu fiz o pedido, porque senão não chega, mas não tinha dinheiro. Aí o Beto hoje diz quantos por cento? 63% entrou em uma semana. Glória a Deus. A gente recebe tanto de Deus que Ele permite a gente repartir com alguém. Deus nos ama. Em Jesus, os nossos anseios mais profundos são satisfeitos. Sabe por quê? Porque em Jesus a nossa relação com Deus é restaurada. Essa é a primeira carta de amor, e essa carta é para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não tenha exclusão, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa carta é para a humanidade, mas essa carta é para você. Essa carta é para cada pessoa que está aqui. E essa carta é para as pessoas que você ama. Sabe aquela pessoa mais difícil da sua família? Aquela pessoa mais difícil do seu trabalho? Essa carta é para ele. Para a humanidade, para você e para quem você ama. Um amor incondicional, um amor profundo, um amor ilimitado, um amor eterno. Jesus te preenche hoje, te sustenta hoje, anda com você hoje e te leva para a eternidade. Não é lindo isso? Mais do que lindo, como é profundo, como é abençoador a gente saber que em Cristo nós somos cuidados, restaurados, renovados e abençoados. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como é a sua história, não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas dores, mas eu sei o tamanho do amor e da graça de Deus para todos nós. Eu sei a bênção que é derramada sobre nós quando Cristo entra na nossa vida. Eu sei o perdão que a gente recebe quando Cristo entra na nossa vida. Por isso eu gostaria de perguntar nessa manhã se alguém gostaria de realmente receber esse perdão, entregar a sua vida para Cristo e aceitar essa carta. Você responder a essa carta entregando a sua vida para Cristo e dizendo, Jesus, vem dirigir minha vida. Eu queria pedir para você levantar a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém nesse auditório que nessa manhã quer entregar a sua vida para Cristo? Deus abençoe o Senhor lá no fundo. quero receber esse amor, entregar a vida para Cristo, viver com Ele. Levante sua mão bem alto, eu vou orar por você. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você aqui no meio. Amém, por isso. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você aqui também. Que joia, bom ver você levantando as suas mãos. Mais alguém? Talvez você já frequente aqui há algum tempo, mas você nunca levantou a sua mão e disse, eu quero receber o amor de Jesus. Deus abençoe a senhora lá no fundo. Deus abençoe você aqui na frente. Todo mundo tem o seu dia, seu tempo. E isso é pessoal. Você pode viver na comunidade, mas Deus abençoe você aqui no meio. Mas essa decisão de dizer, Jesus, eu quero responder essa carta. Eu entendo que essa carta é para mim. E eu quero devolver essa carta, respondendo com a minha vida, me entregando ao Senhor. Mais alguém? Levante sua mão. Pode baixar aqui no meio. Deus abençoe a senhora que acabou de levantar a mão também. Deus abençoe mais alguém. Eu quero receber o amor de Jesus no meu coração. Deus abençoe o senhor aqui à direita, lá no fundo. Amém. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, mais alguém? Eu não vou perguntar de novo. Tem mais alguém nessa manhã aqui que quer receber o amor de Jesus? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Aí em casa, Deus abençoe você também aqui. Faltava você. Que bom. Você também. Nos 40, não tem 47 do segundo tempo, está dentro do tempo. Deus abençoe você. Que o nome de vocês seja escrito no livro da vida. Que Deus renove a bênção dele sobre vocês. Que Deus renove o seu coração, as suas emoções. Que Deus cuide de vocês. Mas também quero orar por você. Talvez você tenha uma dor emocional muito forte que você luta com ela. E eu queria nessa manhã dizer para você, o amor de Jesus sobre você é suficiente. E ele pode resolver a sua identidade, ele pode resolver a sua ira, ele pode resolver o seu controle. É só você deixar tudo isso na mão de Jesus e deixar que o amor dele invada o seu coração. E aí você quer um caminho, a gente pode te ajudar nisso. A gente pode te ajudar nisso. E eu não sei se você está passando por um momento, tem alguma coisa na sua história. E você quer dizer para Jesus assim, meu coração hoje está aberto para você. Eu vou pedir para você ficar de pé, eu também vou orar por você. Queria que todos que levantaram as suas mãos fiquem de pé agora. E se você tem uma coisa que você especialmente quer colocar diante de Deus, fique em pé na sua história, eu quero orar por você. Tem uma dor que você está lidando com ela, é a rejeição, é o controle, é a ira, é uma dor emocional, essa falta de amor, essa crise de afeto e amor que você talvez não teve, isso mexeu com você. Eu quero orar por você, porque Jesus cuida de você. Jesus enche o seu coração de amor. O seu reservatório não é pequeno para Ele. Por maior que Ele seja, o amor dEle é maior do que todos os nossos reservatórios juntos aqui. E Ele é suficiente para preencher a nossa história, preencher o nosso coração e nos abençoar. Senhor Jesus, eu quero orar aqui por cada pessoa que está levantando a mão, aceitando Cristo, que o Senhor possa abençoá-los, escrever os seus nomes no livro da vida e que eles vivam a eternidade, a vida com o Senhor aqui e agora. E vivam a eternidade com o Senhor. Mas também quero colocar cada pessoa que ficou em pé. Que o Senhor possa, Deus, passear pelos corações. Que o Senhor possa abençoar cada um que se levantou aqui. E encher o coração dessas pessoas do Teu amor. Abrir um caminho para que eles possam lidar com as suas histórias. Mas percebam a graça. Percebam a suficiência de Cristo. Percebam e recebam o Teu abraço de uma maneira muito especial. Transforma, Deus, ira em amor. Transforma controle em amor. Transforma crises em amor. Transforma a vida das pessoas. Para que a glória do Senhor seja vista em todos nós. Nós Te amamos e Te agradecemos, Jesus, por tanto amor derramado sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, que Deus abençoe vocês. Dá uma salva de palmas para cada pessoa que recebeu Cristo nessa manhã. Para cada pessoa que levantou e disse para Cristo entrar na sua vida. Que o Senhor Jesus nos visite.